Jornal Câmara dos Deputados.
CPMI do Cachoeira tem depoimentos marcados para esta semana.
Câmara pode regular transição de mandatos no Poder Executivo.
Projeto altera a forma de exploração da travessia por balsas.
Deputados retomam o esforço concentrado para votar 3 MPs.
3 medidas provisórias trancam a pauta do plenário da Câmara e têm prioridades nas votações que devem acontecer ao longo desta semana.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre as perspectivas de votação.
Os deputados voltam a Brasília esta semana para mais um esforço concentrado neste período pré-eleitoral. A pauta de votações do plenário está trancada por 3 medidas provisórias. A MP 565 trata do refinanciamento de dívidas agrícolas dos produtores atingidos pela seca no Nordeste. A 569 também ajuda a região com créditos extraordinários. A terceira MP em pauta, a 570, concede benefício extra aos que recebem Bolsa Família e tenham crianças até 6 anos de idade e é parte do programa Brasil Carinhoso. Líderes da base aliada ao governo e da oposição concordam que a primeira MP da fila, a 565, é o tema de destaque. Ela perde a validade no início de setembro e por isso precisa ser aprovada com urgência nas duas casas do Congresso. A matéria não chegou a ser votada nas semanas anteriores por conta da obstrução promovida pela oposição. Os deputados sustentaram que o governo não cumpriu sua parte no acordo feito em julho para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013 e das MPs do Plano Brasil Maior, já aprovadas na Câmara e em análise no Senado. O acordo previa a liberação de recursos para municípios e para emendas parlamentares. Líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves, destaca a urgência na aprovação da MP 565, prioridade do governo.
E as improvisões, se ela caducar, os seus efeitos benéficos, agilizando, liberando recursos, programas especiais para o combate à seca, o tempo vai se acabar, vai ser visivelmente atingido. Então é importante que a gente consiga harmonizar com a oposição no momento eleitoral, onde o quórum já é difícil pelas questões municipais, que envolvem todos os parlamentares do Brasil inteiro, a gente pode chegar a um acordo e votar na próxima terça ou quarta-feira.
O líder do PT, Gilmar Tato, não descarta a votação de outras propostas durante a semana.
Que pode, através de um acordo entre os líderes, entrar outras matérias. Mas isso depende de uma reunião que o presidente Marco Maia provavelmente vai fazer com os líderes na terça-feira à tarde. Então, até lá, não dá para saber exatamente quais são as outras pautas.
Diante do prazo apertado da MP que alivia a situação dos produtores nordestinos afetados pela seca, o líder do PSDB, Bruno Araújo, sinaliza no sentido do acordo.
No momento que essa medida provisória começa a correr algum risco de caducar, isso nos leva à posição de termos que avançarmos em algum entendimento. É importante lembrar que esses recursos que se garantem para o Nordeste, já é a terceira ou quarta medida provisória que o governo consegue aprovar com apoio nosso, transformar em lei, mas os recursos não chegam.
O líder Bruno Araújo disse ainda que outra prioridade na semana é a votação de um recurso proposto por 80 deputados de 11 partidos contra o projeto do Plano Nacional de Educação, que destina 10% do PIB a investimentos no setor da educação. A matéria já foi aprovada em comissão especial, mas o recurso pede que o plenário analise a proposta. Caso não houvesse recurso, o projeto seguiria diretamente para apreciação no Senado. De Brasília, Idelene Macedo.
A Câmara debate vários projetos que visam regulamentar o período de transição no Poder Executivo nas 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal.
A repórter Renata Torres, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre os projetos em análise.
Estão sendo analisados na Câmara projetos que regulamentam em lei federal os procedimentos de transição de governo nos 3 níveis da administração: nos municípios, nos estados e no governo federal. A Comissão de Constituição e Justiça já aprovou um projeto do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que define normas gerais para a transição dos governos. O projeto original define que, em até 3 dias depois da proclamação do resultado da eleição, tanto o representante eleito quanto o atual ocupante do cargo executivo de estados, municípios e da União devem nomear uma equipe de transição paritária. O mesmo deve ocorrer com os presidentes das câmaras municipais, assembleias legislativas e Congresso Nacional. No entanto, o relator, deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, tirou do texto as imposições feitas a estados, municípios e ao Poder Legislativo. Ele as considerou inconstitucionais, porque, segundo o relator, ferem a autonomia dos entes federados e a separação entre os poderes. O deputado Chico Alencar discorda da posição de João Paulo Cunha.
Em primeiro lugar, porque cabe ao Poder Legislativo Nacional fixar as regras republicanas para todo o país. Então, fazer uma lei que incida também sobre a transição administrativa dos municípios é perfeitamente legítimo, legal e necessário.
Já o governo quer reverter em plenário as mudanças feitas pelo relator. O Poder Executivo é autor de uma das propostas que estão sendo analisadas em conjunto com o texto de Chico Alencar. O governo não pretende enviar uma nova proposta à Câmara. Vai tentar, por meio de sua base de apoio, mudar o relatório do deputado João Paulo Cunha. Ainda não existe previsão para que a proposta que trata da transição dos governos seja incluída na pauta de votações do plenário. De Brasília, Renata Torres.
O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça determina que a equipe de transição designada tenha acesso amplo a informações de todos os níveis de governo.
O projeto também define punições se o governante que estiver deixando o poder descumprir as obrigações previstas. Ele pode ficar preso de 3 meses ao ano, pagar multa e ainda pode ser obrigado a reparar os danos causados.
Justiça.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga as operações do contraventor Carlinhos Cachoeira, tem 4 depoimentos previstos para esta semana.
Confira a agenda da comissão com a repórter Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
4 depoimentos estão marcados para esta semana na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Cachoeira. Na terça-feira, devem vir à comissão 2 representantes do Ministério Público Federal, responsáveis pelos inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal, que desvendaram um esquema de jogos ilegais e culminaram com a prisão de Carlinhos Cachoeira em fevereiro. Já na quarta-feira, será feita mais uma tentativa de se ouvir 2 acusados de envolvimento com o esquema criminoso. Aredes Correia Pires, policial aposentado, acusado de ter um rádio de comunicação com integrantes da organização que não foi encontrado para prestar depoimento na semana passada. E Jaime Rincon, presidente da AGETOP, Agência Goiana de Transportes e Obras, autarquia do governo de Goiás. Para o deputado Cândido Vacareza, do PT paulista, membro da CPI, mais importantes que os depoimentos são as informações que estão chegando até a comissão, como as quebras de sigilos bancário, fiscal e telefônico dos acusados.
Depoimentos eles complementam, mas não é a parte principal do funcionamento da CPI.
Mas para outro membro da CPI, deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, os depoimentos desta semana são importantes, em especial os dos procuradores que investigaram o esquema ilegal de jogos de Cachoeira, porque podem dar mais elementos da organização criminosa.
O que a CPI está descortinando é um outro objetivo da organização criminosa que não era o videojogo ou o jogo do bicho. Na verdade, era acessar a estruturas de Estado como fonte de financiamento para as suas atividades criminosas, com o objetivo de acessar dinheiro público. E aí, os procuradores que analisaram a estrutura da organização criminosa e suas relações, mais o que nós temos hoje de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, poderemos encontrar outras áreas de investigação.
Entre os assuntos que devem ser tratados na terça-feira, durante o depoimento dos procuradores da República, estão o funcionamento do esquema de jogos ilegais liderado por Cachoeira, as relações do contraventor com servidores públicos, políticos e empresários, além das ameaças ligadas ao caso sofridas pela procuradora Léa Batista Oliveira. De Brasília, Dini Moraes.
Ciência e tecnologia.
Projeto obriga fabricantes de aparelhos eletrônicos a conter um interruptor que desligue completamente o equipamento para evitar o gasto de energia no modo de espera, o chamado stand-by.
A repórter Carol Siqueira, da Agência Câmara, tem detalhes sobre a proposta.
A maioria dos aparelhos eletrônicos atuais desligam em modo de espera ou stand-by, ou seja, permanecem consumindo energia elétrica mesmo sem estar em uso. É o caso das televisões modernas, dos aparelhos de TV por assinatura e dos aparelhos de som. Para evitar que o consumidor interessado em conservar a energia tenha de ir à tomada para economizar na conta de luz, o deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, quer obrigar os aparelhos eletrônicos a conter um interruptor que desligue completamente o consumo de energia. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. O relator, deputado Antônio Bauman, do PSB do Ceará, disse que a medida vai permitir a economia de energia sem prejudicar a comodidade do consumidor.
A essência do relatório é exatamente essa, né? A gente promover e favorecer tudo aquilo que baixa o consumo de energia sem perder o conforto do usuário ou dos sistemas produtivos.
O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, segue direto para o Senado, sem a necessidade de ir a plenário. De Brasília, Carol Siqueira.
Transportes.
Tramita na Câmara projeto que altera a forma de exploração da travessia de cursos d'água.
O repórter Marcelo Lascher, da Agência Câmara, tem mais informações sobre a matéria.
Proposta muda a forma de administração do transporte aquaviário de travessia por balsas. A gestão, hoje feita por autorização, passaria para permissão do serviço público, o que inclui licitações, contratos mais elaborados e maior fiscalização. A Comissão de Trabalho da Câmara, que aprovou o projeto, entendeu que a travessia, seja de passageiros, veículos ou cargas, deve ser igualada ao transporte coletivo de passageiros. O relator da proposta, deputado Roberto Santiago, do PSD paulista, explica que a travessia geralmente ocorre em grandes cidades ou na ligação de rodovias cruzadas por rios, de forma que o transporte é frequente e precisa de maior fiscalização.
A partir do momento que você determina que vão ser permissionários, essa fiscalização passa a ser mais rigorosa, passa a ser do Estado, portanto nós vamos ter uma melhor prestação de serviços nesse setor e vamos eliminar esses grupos que dominam o país hoje de maneira não adequada.
O problema, segundo os deputados, é que o sistema em vigor de simples autorização para operação de balsas tem menos fiscalização e não deixa claras as obrigações das empresas que realizam as travessias. É o que explica o deputado Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, relator de um grupo que está analisando o transporte em rios e portos para a Comissão de Viação e Transportes da Câmara.
A autorização acaba estimulando a precariedade. O Estado autoriza alguém a fazer alguma coisa, mas não exerce um poder efetivo de fiscalização, onde quando você tem o transporte rodoviário, o transporte ferroviário, o transporte aéreo, né, você tem uma concessão, você, nessa concessão, nessa permissão que é licitada, você deixa claro quais são as obrigações de quem está operando o sistema.
Antes de virar lei, a proposta ainda será analisada pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. De Brasília, Marcelo Larcher.
Saúde.
Está tramitando na Câmara projeto que estende a proibição de publicidade de bebidas alcoólicas para toda a imprensa e demais espaços publicitários.
A repórter Ana Chaloub, da TV Câmara, tem outras informações sobre a proposta.
Projeto de lei proíbe a publicidade de qualquer bebida alcoólica nas emissoras de rádio e TV, nos jornais e revistas, na internet, em outdoors e até nos caminhões de entrega das distribuidoras. De acordo com pesquisa da Organização Mundial da Saúde, 2,5 milhões de pessoas morrem todo ano devido ao consumo de álcool. No Brasil, os jovens com mais de 15 anos bebem o equivalente a 6 litros de álcool puro por ano, mais que a média nacional. O autor da proposta, deputado Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, afirma que os jovens são os mais expostos aos efeitos da publicidade.
As pessoas têm que ter a opção de querer usar e é um livre direito arbítrio de cada um. Agora, não é justo que fique incentivando propaganda, nada mais é do que vender um produto num telemarketing, numa televisão, na internet, etc, etc. Então, nós estamos fazendo um apelo, né, ao grupo que produzem bebida, etc., que compreenda, né, que salve essa juventude.
O deputado acredita que não vai ser difícil fiscalizar a proibição, nem mesmo na internet, e espera que o projeto seja votado ainda neste ano. O projeto está tramitando junto com outro no Senado, onde aguarda a criação de uma comissão temporária para analisar as propostas. De Brasília, Ana Chaloub.
Meio Ambiente.
A Câmara aprovou proposta que garante mais incentivos públicos à recuperação ambiental.
Saiba detalhes sobre o projeto e sobre sua tramitação na Casa com a repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Comissão de Constituição e Justiça amplia incentivos à recuperação florestal e implantação de sistemas agroflorestais em propriedades da agricultura familiar, assentamentos, terras indígenas e quilombolas. As ações estão em projeto de lei apresentado pelo ex-deputado Maurício Randes e pelo deputado Wellington
Wellington Prado, do PT Mineiro. A proposta também já foi aprovada pelas comissões de Agricultura e de Meio Ambiente. E se não houver recurso para ir a plenário, poderá seguir diretamente ao Senado. O texto aprovado pelas comissões segue recomendação do relator na Comissão de Agricultura. Em seu parecer, Josias Gomes, do PT Baiano, ampliou o incentivo a todos os agricultores familiares, principalmente indígenas e quilombolas. O deputado explica por quê.
Esse enfoque acaba beneficiando os agricultores familiares que, eles estavam atendidos lá, mas não de forma tão explícita quanto o relatório que eu fiz.
Hoje já existem algumas linhas de crédito para recuperação florestal e a implantação de sistemas agroflorestais em propriedades familiares, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Pela proposta aprovada, as fontes de financiamento para o setor seriam ampliadas, como destaca o relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo.
Nós colocamos recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente, colocamos também recursos de doações internacionais, também abrimos a possibilidade do BNDES, através do Fundo da Amazônia, incentivar o reflorestamento da pequena propriedade do agricultor familiar, para que ele possa reflorestar aquelas áreas que ele precisa reflorestar e que, por falta de recursos, ele não consegue fazê-lo e, às vezes, recebe punição de órgãos ambientais.
Conhecido por sua atuação na frente parlamentar da agropecuária, o deputado Homero Pereira, do PSD de Mato Grosso, avalia, no entanto, que o incentivo não deveria privilegiar apenas a implantação de sistemas que integrem culturas agrícolas e florestais.
Todo projeto de recuperação de áreas degradadas, ele é bem-vindo. Ele poderia ser um projeto abrangente que pudesse efetivamente consolidar como uma ampla área de atuação, e não voltado somente para os sistemas agroflorestais.
Além do incentivo direto aos sistemas agroflorestais em propriedades familiares, o Congresso tem discutido o assunto também de maneira mais abrangente. O novo Código Florestal, aprovado recentemente pelos parlamentares, é um exemplo. O Código prevê incentivos à recuperação de áreas degradadas em assentamentos e propriedades rurais. A lei autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. PRA. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
O prazo para apresentação de recurso para que o projeto seja votado também em plenário termina nesta semana. Caso contrário, a proposta vai seguir diretamente para o Senado.
Economia.
Projeto em análise na Câmara tem por objetivo organizar as relações econômicas e trabalhistas da terceirização de atividades e serviços.
O repórter Tiago Miranda, da Agência Câmara, tem detalhes sobre as discussões em torno da matéria.
Proposta regulamenta a terceirização e as relações de trabalho dessa prestação de serviços. Entre as medidas, o texto autoriza as empresas a terceirizar todo o seu serviço, incluindo as atividades fim. Além disso, a empresa contratante também responderá pelas obrigações trabalhistas sobre o período em que ocorrer a prestação de serviços. Atualmente, o tema não possui regulamentação legal e a única referência é uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Para o autor do projeto, deputado Sandro Mabel, do PMDB goiano, a empresa terceirizada não pode fazer tudo, mas deve ser especializada.
Se a empresa tiver múltiplas funções, está contratando gente para múltiplas coisas, ela não está enquadrada dentro da terceirização que fala em objetivo único. Então isso daí é uma coisa simples de ser fiscalizado. Eu tenho certeza absoluta que nós iremos melhorar muito a vida da terceirização, acabar com essas empresas picaretas que tem no meio do caminho.
O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça há mais de um ano. O tema ainda não tem consenso entre deputados, sindicalistas e empresários. De acordo com a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, existem atualmente mais de 30 milhões de pessoas terceirizadas no Brasil. De Brasília, Thiago Miranda.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para os cursos de capacitação à distância oferecidos pelo Tribunal de Contas da União. Há vagas para controles na administração pública, estrutura de gestão pública, licitações e contratos administrativos, planejamento governamental e gestão orçamentária e financeira, prestação de contas de convênio e fundamentos da democracia e exercício da cidadania. As matrículas vão até o dia 3 de setembro e os cursos serão oferecidos pela internet de 18 de setembro a 17 de outubro. As aulas são gratuitas e os alunos poderão contar com o auxílio de tutores para complementar o aprendizado. Podem participar servidores públicos de todo o país, das esferas federal, estadual, distrital ou municipal, além de outros interessados. As inscrições serão realizadas em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.